Boa tarde, para todos e todas que estão presentes. Nós estamos agora dando início à nossa segunda audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto, com a seguinte temática: os impactos socioambientais e socioeconômicos da empresa Vale no distrito de Engenheiro Correia. É um requerimento de minha autoria, requerimento de número 401/2022. Logo no início dessa audiência pública, eu quero agradecer a presença maciça dos nossos moradores, nossos amigos e amigas desse distrito importantíssimo, na qual tenho muita honra e muito carinho por estar representando nessa atual legislatura. E quero agradecer também à empresa que está sendo parceira, porque todas as nossas reuniões itinerantes dos anos anteriores, nós não tínhamos a capacidade de transmissão online. Então, a audiência pública está sendo transmitida online, graças ao apoio técnico do nosso serviço de comunicação da Câmara Municipal de Ouro Preto e da empresa que está sendo parceira, que disponibilizou o acesso, que é a empresa Meplo Telecom. É uma empresa de BH que fornece internet aqui no distrito de Engenheiro Correia e disponibilizou um link de internet a... como que chama? Fibra, né? Tecnologia fibra. Então, isso é muito positivo. Pedimos também que estendesse essa oportunidade à nossa unidade básica de saúde. A relação dos convidados. Nós convidamos a 4ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto, na pessoa do excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Tiago Afonso Correia. Ele justificou a ausência. Vou ler rapidamente. Procedimento administrativo do Ministério Público 0461-122, sequência de 3 zeros, 172, dígito 5. Favor mencionar o número deste ofício e a referência em sua resposta. A assessoria das comunicações da Câmara Municipal de Ouro Preto. Ilustríssima senhora Elizabeth Carlos Pinheiro. Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio do presente, em resposta ao ofício número 34/2023, da Assessoria de Comunicações da Câmara Municipal de Ouro Preto, agradecer o convite feito e informar que não poderei comparecer ao evento. Inicialmente, já há compromissos previamente agendados na 4ª Promotoria de Justiça nessa mesma data. Ademais, ainda se encontra pendente de resposta o pedido feito por essa 4ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto, PA 046122, sequência de 3 zeros, 172-5, ACIMOS, Coordenadoria de Inclusão e Mobilizações Sociais, de realização de diagnóstico no território de Engenheiro Correia, a fim de indicar os reais impactos socioeconômicos decorrentes do empreendimento da empresa Vale S.A., sem a qual torna-se inviável se aqualitar a real dimensão dos impactos no território. Assim que aportar o diagnóstico no referido procedimento, a 4ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto se compromete a repassar ao representante da demanda, ao vereador Naes Ferreira, a fim de se promover um debate sobre seus termos. Atenciosamente, Tiago Correia Afonso, promotor de justiça. A Vale também mandou um comunicado. Nós estivemos reunidos anteriormente, nesse mês agora, no início desse mês de março, com o comando da Vale, na pessoa do nosso presidente da Associação de Moradores, o senhor Fabrício, na qual a gente cumprimenta cordialmente. Obrigado pela sua presença. Estivemos também presentes com o... eu esqueci o nome, é o menino do... como que chama? O Diego e o rapaz do Porco, é o Rodrigo do Porco. E a Vale responde da seguinte maneira: estimados, boa tarde. Conforme alinhado em reunião realizada com os senhores na última segunda-feira com a presença da vice-prefeita Regina Braga, em 13 de março, agradecemos o convite e ficaremos no aguardo das informações a serem encaminhadas à Vale através da Procuradoria Municipal após audiência a ser realizada pela Câmara Municipal junto à comunidade Engenheiro Correia. Então, a nossa finalidade nesta noite é ouvir e qualificar a demanda de cada cidadão, cada morador de Engenheiro Correia, sobre os impactos que são gerados pela construção do muro a jusante São Gonçalo do Bastão em Engenheiro Correia, a intervenção feita por uma estrada vicinal, uma estrada do município, pela Vale, e os impactos no nosso território, a fim de nós termos uma nova oportunidade de encontro para garantirmos uma ação robusta para o nosso distrito. Quero também aproveitar o ensejo do momento e ler a portaria de número 19/2021. Na época, o vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, no exercício do seu cargo e no uso das suas atribuições legais, resolve alterar a portaria 12/2021, que passará a ter a seguinte redação: nomear a comissão especial composta pelos vereadores Vantuí Silva, Vanderlei Toa, Curuzu, vereadora Lília França e vereador Naércio Ferreira, para tratar das questões referentes à mineração em Ouro Preto, com atenção especial à situação dos atingidos por barragens. 11 de fevereiro de 2021. Então, nós temos no Legislativo Ouropretano uma atuante comissão de barragens e mineração. Quero agradecer também a presença da Cristiane, que é a nossa RI, Relações Institucionais da empresa Gerdau, no território de Miguel Burnier. A gente muito agradece a sua presença. Gostaria de compor a mesa comigo, por gentileza? Não, tem certeza? Eu fiz o convite para o secretário, desculpa, para o Fabrício, ele também está assistindo confortável. Quem quiser, fica à vontade. Mas, enfim, essa audiência tem essa finalidade. Eu quero informar também que nós temos aí, pelo um protocolo regimental, o limiar de 2h30 até 3h, no máximo, que é a determinação feita aí pelos nossos servidores. Agradecer o serviço de comunicação e agradecer às servidoras pela gentileza, pela disponibilidade, e o nosso presidente da Câmara por não ter negado o pedido de que a reunião fosse feita dentro do território impactado, porque a gente sabe da dificuldade de deslocamento para a Câmara Municipal. A gente traz o legislativo para ouvir a comunidade. Então, senhor Paulo Braga, gostaria de sentar para compor a mesa. Você é muito bem-vindo pelas suas contribuições. Então, é isso. Nós já vamos abrir a fala para os moradores que quiserem se inscrever. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é um momento de escuta, de respeito e de que todos estão na mesma postura de igualdade. O convite, pessoal, foi estendido para todos os vereadores, viu, da Câmara Municipal de Ouro Preto. Eu imagino que todos devem ter uma justificativa por não estar presente, mas, quando a gente faz uma audiência pública, a gente convida a todos, combinado? É só para vocês terem conhecimento. E, no próximo dia 28, nós teremos a nossa reunião itinerante no Distrito de Jairo Correia. Eu acredito que todos os demais vereadores também, nossos amigos, estarão presentes, viu? Pode ficar à vontade, nós já vamos começar a abrir para a gente dar dinamismo à nossa reunião. Eu só vou pedir uma gentileza de que todas as falas sejam, por favor, registradas na íntegra, porque o nosso objetivo é levantar esses impactos sentidos pela construção desse muro ajusante, São Gonçalo Bação e Engenheiro Correia, e também os impactos sentidos na nossa comunidade. E nós faremos alguns encaminhamentos à Procuradoria Municipal de Ouro Preto, e eu também farei esse encaminhamento à 4ª Promotoria de Justiça. Então, eu gostaria que todas as falas na ata final, por gentileza, tivessem na íntegra, porque, na hora que uma dessas autoridades forem ler, consegue ter mais acurácia nos detalhes. Os detalhes são imprescindíveis na tomada de decisões. A primeira liderança, né, o primeiro morador a falar é o senhor Paulo Braga. Seja muito bem-vindo, se puder utilizar o microfone. Vou estender 5 minutos, podendo se estender por mais 2, que aí dá 7, mas nada impede que a gente aumente, dependendo da fala, tá bom? Obrigado.
Boa noite ao vereador Naércio, nosso representante. Boa noite a todos os presentes, os conterrâneos aqui de Engenheiro Correia. Esse assunto do muro, ele começou em 2019, eu fui procurado por uma funcionária da Vale chamada Aline, que me perguntou se eu venderia 4 hectares de um terreno para servir de ponto de apoio para um muro de construção que seria construído a 400 metros acima da divisa do meu terreno, lá no Clemente. Eram 4 hectares, eu falei que venderia, esses 4 hectares estariam abaixo da estrada antiga, a estrada não seria afetada, não teria nenhum problema. Passada uma semana, ela me ligou, falando que a Vale ia fazer um muro lá no terreno da Barrocada e que 400 metros era uma distância grande que ela preferia fazer passando por cima da Barrocada. Uma semana depois, mais ou menos no dia 4 de junho, eu fui procurado por uma pessoa que perguntou se eu queria vender o terreno, que eu ficaria abaixo do muro, ficaria prejudicado e que se poderia ser uma oportunidade. Eu vendi o terreno, uma semana depois a Vale estava dentro do meu terreno fazendo o muro. A Vale age com a gente sem o menor respeito, sem a menor consideração e nos faz de bobo o tempo inteiro. Eu procurei a FALEC, que era quem representava judicialmente, junto à Vale, as pessoas que foram prejudicadas, e pareceu, era um teatro. Você ia lá, falava, não acontecia nada, e não aconteceu mesmo, e eu fiquei no prejuízo. Tá certo? Então, achar que a Vale vai nos contemplar com alguma coisa é um sonho. Fizeram esse ginásio aqui, né, essa extensão, a UPA e tudo. Hoje, para você ter uma ideia, a Margarete me mandou um comunicado falando que já teve a licitação para o tombamento da capela, mas que a Vale avisou que a capela está na zona de salvamento. A capela pode estar até próxima. A capela está numa altura. Então, que está proibido fazer qualquer melhoria na capela de Santo Antônio, porque ela está interditada. A prefeitura não pode fazer nada e ninguém pode fazer. Nós estávamos pensando em olhar o negócio do telhado, olhar os negócios. Eu recebi isso da Margarete, deve ter uns 40 minutos, falando que a gente seria procurado e tudo, mas que a Vale avisou que ninguém pode mexer na capela, porque lá é área de zona de salvamento. Tá certo? Então, nós vamos continuar com esse problema da Vale, não vai ser fácil de resolver. É uma prerrogativa de empresas fortes, tá certo? E que, infelizmente, politicamente, a gente não consegue. Nós tentamos achar que poderia conseguir com a Vale o asfaltamento da japonesa até aqui, como uma contrapartida. Ela veio numa reunião, falou que ela não faria nada para o Estado, que ela só faz algum benefício para o município onde ela atua. Então, que nesse trecho aqui, não. Pode até ser que ela faça no trecho de Itabirito, que é um trecho que foi municipalizado. Tá certo? Então, é uma situação complexa que nos preocupa até no futuro, porque quando construíram o muro, foi falado que, após o descomissionamento, com 5 anos da construção do muro, o muro teria que ser demolido. Tá certo? O muro teria que ser demolido, e aí a gente pergunta, aonde eles vão jogar esses escombros todos que vão sair do muro? O muro vai ser realmente demolido? Se fala que Itabirito interessa pelo muro como uma possibilidade de prevenir as enchentes. Quando teve a enchente do ano passado, a Vale comunicou à Prefeitura Itabirito que ela só reteria água até 10% da altura do muro. O muro tem quase 90 metros. Ela reteve água até 9 metros de altura. Quando chegou nos 9 metros, a Vale abriu as comportas e inundou Itabirito. Tá certo? Aquela inundação de Itabirito, muito foi do excesso de água que foi liberado aqui no muro e foi pelo Matapó, Itabirito, tudo abaixo. Então, eu pergunto, para que serve esse muro? Esse muro é um muro de contenção numa possibilidade do rompimento das barragens. Mas nem para servir para a prefeitura de Itabirito como uma opção, uma solução para reter aquela enchente do ano passado, ele serviu, reteve 10% das águas, e quando chegou nos 10% da altura, quando chegou nos 10%, a Vale mandou abrir as comportas. O que aconteceu? Destruiu a cabeça da nossa ponte, tá certo? Que hoje está praticamente inviabilizada. E com a mudança do muro, O que que a Vale fez? Ela acabou com a estrada antiga e usou como engenharia da Vale de alto nível, ela pegou um trilho de cavaleiro de 200 anos e fez uma estrada em cima do trilho de cavaleiro, que é aquela passagem onde ela fez. Acontece que o trilho de cavaleiro resistiu os 200 anos porque ele era dentro da mata. Você passava no trilho, mas ele estava praticamente protegido pela mata toda. A Vale foi lá, tirou a mata, continuou passando no mesmo caminho, na beira do rio, e a estrada caiu. Tem 2 anos que nós não temos comunicação com São Gonçalo do Baçan, tá certo? E foi prometido que em março voltaria para terminar e já foi avisado que não vai voltar mais, que ela continua fazendo projeto de engenharia. Quer dizer, é brincadeira um negócio desse, né? Esperar o quê de uma empresa dessa? Essa empresa quer liquidar com a gente. Não precisa esperar nada, engenheiro Correia, da Vale, se não houver força do poder público e tudo. Com a nossa força, nós não vamos conseguir. Podemos protestar, podemos fazer tudo. Ela não tem nem consideração de nada que acontece. Obrigado.
Agradecer a participação qualificada do nosso morador, Paulo Braga, que nos trouxe elementos muito importantes na sua fala, quando o senhor disse que a estrada, né, São Gonçalo do Baçan, a estrada São Gonçalo do Baçan e Engenheiro Correia, uma estrada nossa que liga ao distrito de São Gonçalo do Baçan, em Itabirito, que é uma estrada bicentenária, né, 200 anos, que foi impactada diretamente pela empresa Vale, fora situações que você assevera, né, que o senhor entende como até engenheiro, isso a gente não tem como provar, que deveria ter assessoria técnica pertinente, de que quando teve aquela chuva torrencial que acometeu a nossa região, absorveu quase que 10% dos 90 metros, né, em termos de limite de água, né, de metros cúbicos de água, e que essa abertura da comporta poderia ter trago um prejuízo, um alagamento, né, no centro histórico de Itabirito. Isso é muito sério, né, essa informação, e é um prejuízo para um todo coletivo, não é verdade? Fora outros elementos que o senhor nos disse aí, quando a Vale, nessa obra emergencial, que é muito importante dizer que trata-se de uma obra emergencial, que caso as forquilhas 1, 2 e 3 rompessem, estaria desabastecendo a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a gente sabe que foi uma obra emergencial, ninguém questiona isso, porque é a segurança de muitas pessoas. O que a gente questiona, a comunidade questiona, é os prejuízos materiais, socioeconômicos, psíquicos, que a comunidade sente até hoje, e principalmente com essa inoperância da Vale, que perpassa o filtro de 2 anos, trazendo aí prejuízo no direito de ir e vir. Então, agora nós vamos passar para... eu gostaria de pedir e agradecer a presença, muito importante, diga-se de passagem, do nosso secretário de Defesa Social, representando o nosso prefeito, Ângelo Oswaldo, e nossa vice, Regina Braga. Se puder compor comigo a mesa, o senhor Juscelino Gonçalves, muito bem-vindo. Obrigado pela presença do senhor. Seja bem-vindo, viu? Eu vou passar agora para o morador Diego Tomás, dizendo o seguinte, que é muito importante, como nós falamos no início, que todas as falas, senhor Paulo Braga, sejam tidas e escritas na ata, na íntegra, porque nós faremos aí um dossiê. A fala está com o nosso amigo Diego Tomás. Muito bem-vindo, viu?
Boa noite. Hoje eu fiquei muito feliz de ver que a população veio com mais peso, que ambas as outras reuniões para trás era muito pouca gente. Então, acho que se está querendo conseguir alguma coisa, o começo está aí, é a união da população. Eu estou há mais ou menos 2 anos e meio mais envolvido com a região de Engenheiro Correia. Eu tenho uma propriedade próxima ao muro, 1,5 quilômetros, mais ou menos. Eu venho sofrendo muito com a questão desse muro, é a questão de deslocamento. Para chegar na minha casa, eu gastava 20 minutos de carro de Itabirito lá, andava muito pouco na estrada de terra, uma estrada muito boa. Fomos impactados com o rompimento da estrada, né? Dizem que não é como era antigamente, é um desvio que foi feito pela Vale, tem aproximadamente 2 anos, sofremos aí essa queda da estrada, perdemos aqui na região de Jeiro Correia, eu vi que perdeu muito o ligamento com São Gonçalo, Jeiro Correia, que tinha grandes negócios, assim, pequenas pessoas faziam negócio de boi, tinha a festa do Brejo, né, que diz que é uma festa muito afamada, tinha bastante gente envolvida de São Gonçalo, Jeiro Correia. É uma estrada centenária, pelo que eu andei estudando, né, conversando com os moradores. Acho que a palavra do Paulinho, que a Vale não faz nada, nesse ponto o Paulinho não está errado. Eu concordo plenamente com o Paulinho. A gente é desamparado completamente pela Vale. Eu acho que Jeiro Correia merece muito mais. Acho que vocês aceitaram pouco falar que uma reforma da quadra dessa, fazer uma quadra, um posto de saúde, acho que vocês merecem muito mais. Pelo porte da Vale, acredito muito que ela tem o que fazer para a gente aqui. Tem muita melhoria a ser feita. Eu acho que, vamos dar um exemplo básico, a reunião numa escola, eu acho que vocês mereciam uma sede numa associação, lugar tem para ser feito. Acho também que, estruturalmente, Jeiro Correia, vamos citar um exemplo para o lado do Capanema ali, o que a Ferro Puro fez. Hoje eu acho que um dos lugares mais bonitos que pertence a Ouro Preto, Capanema, Vale Tropeiro, ficou muito bonito. Uma mineração que começou há pouco tempo, fez tanto pela cidade, uma Vale que vem e está acabando com o município da gente aqui, acabando com o Jeiro Correia, o distrito. Eu hoje estou aqui, particularmente, também pedindo a ajuda da estrada nossa que liga o resto do muro para o Brejo ali. A gente é muito abandonado. Eu estou aqui reivindicando. Uma das coisas que eu gostaria de pedir era um calçamento para a gente conseguir subir melhor na estrada para que liga o Brejo sentido a São Gonçalo. A gente não tem acesso. O acesso cada dia é pior. Muitas poucas pessoas lá. Deve ter hoje lá em torno de umas 30 famílias. Gera muito emprego lá dali. Os sitiantes, todo mundo tem um funcionário trabalhando. Tem uns colaboradores que ajudam lá. A gente está abandonado completamente. Acho que se a Vale pudesse olhar para o lado da gente lá, uma coisa que eu gostaria muito era um calçamento subindo aqui próximo ao Antônio Teixeira, na frente da Casa do Pico, da Gabriela, melhorar essa subida. Acho que tem que bater em cima, sim, pedir a Vale uma ajuda para fazer esse asfalto MG30. É um sonho de todo mundo que, se a gente deixar de sonhar, vai ficar o resto da vida desse jeito. Os sonhos são feitos para ser realizados. Eu acho que a Vale ela tem tudo para ajudar a gente. Acho sim que tem que bater em cima a questão de asfalto e também bater em cima a questão de estrutura, Jeiro Correia. Pedir aqui um salão ali, uma ajuda na reforma dessa estação. O turismo aqui está acabando, né? A gente não tem nada que chama uma pessoa, por exemplo, quando essa estrada estiver pronta, diz eles que entregariam em agosto agora. Também não acredito. Na hora que tiver esse ligamento, começar a recuperar novamente a questão turística. Acho que aqui falta um chamativo para Jeiro Correia, que seria uma boa estação, reformar a estação, arrumar a estação. Meu ponto de ver hoje é esse. E bater em cima, sim, eu acho que a gente tem que acreditar que pode conseguir o asfalto, né, que a gente pode conseguir o tal do calçamento aqui, que é o sonho das famílias que está mais virada para lá. Isso aí, gostei, eu queria parabenizar a todos que estão aí hoje. Aí. Eu fiquei muito feliz de ver a casa cheia aí e a oportunidade de estar falando aqui. Muito obrigado a todos e boa noite.
Nós que agradecemos a presença do Diego Tomás pelas suas contribuições, muito bem, né, qualificadas, sobre essa questão relacionada à estação ferroviária de Jeiro Correia. Já tem um projeto. O projeto teve que passar por algumas mudanças estruturais. Já vai para o Compatre, a secretária Camila Sardinha, ter o retorno, vou colocar para vocês ouvirem.
Oi, Naércio, boa tarde, tudo bem? Até comentei com a Regina, achei que ela tivesse...
Como é que faz para colocar aqui antes de gente...
Oi, Naércio, boa tarde, tudo bem? Até comentei com a Regina, achei que ela tivesse até falado com você. Reunião próxima do Concurbe, que deve ser agora, primeira semana de abril.
Enfim, não consegui, mas é a primeira semana de abril, já vai para o Conturbe e o Compatre para poder deliberar, para já dar início à parte de licitação. Eu vou passar agora para... colocar um ponto muito importante, que eu vou fazer algumas observações durante a nossa interação, que o Diego nos trouxe, é o exemplo da mineração na região de Capanema, secretário, a Ferro Puro. Eles deram um exemplo de cidadania, de vínculo com a comunidade, de respeito com a comunidade, de um fazer sustentável da mineração, e não apenas trazer uma mineração com todos os gargalos, que é poeira, que é minério, que é dificuldades outras. Eles trouxeram uma qualidade de vida em várias situações, no direito de ir e de vir, em situações concernentes à unidade básica de saúde, a escolas naquela região. Está de parabéns lá essa mineração na região. Agora eu vou passar para Daniela Viana.
Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É, igual eu estive conversando com a Naessa alguns minutos atrás, né? E, assim, a Vale, né, ela trouxe bastante emprego quando estava com a empresa Minas Mais e Outras, né? No paredão, na construção. Mas, desde o momento, todo mundo pensou que ia trazer benefícios, mas, no final, trouxe foi consequências e transtornos, né? Igual eu fico muito magoada, porque desde quando... Desde quando eu vim mudar, mudei para cá, a promessa é o asfalto, né? Para ter mais acesso, né? Isso é só promessas e promessas. Nunca cumpriram. A Vale também, quando veio fazer esse muro, prometeu que ia tentar ajudar e tudo, mas não ficou por isso mesmo, né? É, a chuva do ano retrasado, eu me recordo que o pessoal falava que eu tive em Itabirito, no dia que fecharam os acessos todinho. A gente, se não fosse o Miral para conseguir um veículo, para a gente conseguir vir embora, eu com a minha tia de 65 anos... Daniela, quem fechou o acesso? Quando alagaram o Itabirito, a gente ficou sem estrada, no caso, né? É, a minha tia conseguiu chegar aqui comigo, no caso, né? Ela foi piorando, né, de nervosismo e tudo, problema de coração que ela tem, tudo, né? Aquela ansiedade de tentar sair daqui e tudo... O único recurso que a gente teria, no caso, seria a passagem para São Gonçalo. Mesmo assim, a gente não teve. A gente ficou com 10 dias com ela sofrendo, que dentro de correia. Para depois, na que a estrada conseguiu melhorar, dar uma que o pessoal da Defesa Civil teve aqui, né, e conversou com o vizinho aqui em cima, junto com meu primo e minha tia, para conseguir tirar ela daqui, passar por Cachoeira do Campo, para levar ela para Belo Horizonte, no caso, né? Depois disso, nunca mais ela pôs o pé aqui, dentro de Correia, com medo da estrada, sem acesso. Chove, fica sem acesso. Mesmo até os barrancos que caiu na estrada, não teve a solução. Só encostaram para os cantos, não arrumaram certo, né? E a gente fica nesse transtorno, né? Quando chove, no caso, vai precisar socorrer uma criança. Igual meu menino, quando ele tem crise de nervosismo e tudo, o máximo é 30 minutos para estar dentro da UPA de Itabirito, no caso. Itabirito, a MG30.
A 030, né?
A MG030, no caso. É, teve uma vez, né, o seu João ali, se ele não tivesse acelerado o carro em alta velocidade, saindo de uma poça de lama, caindo em outra, em tempo de bater o veículo dele, né? Se ele tivesse demorado 10 minutos, eu tinha perdido meu filho, né? Mas, é, igual eu fico indignada, que a Vale promete, trouxe bastante transtorno, acabou com a história do lugar, igual o seu Paulo Braga estava falando, né? Que, no caso, agora, lá na Capela de Santo Antônio, está proibido o acesso, no caso, né? Igual eu fico imaginando, se alguém perder um ente querido, será que vai poder ser velado lá? Porque só coloca impedimento em vez de solução. Entendeu? Eu fico muito magoada com isso. É só promessa mesmo que a Vale faz. Prometeram, igual fizeram a quadra, realmente, fizeram a reforma do posto, igual eu falo, fizeram uma maquiada, né? No caso, né? E... prometeram fazer a rampa de acesso para deficiente, para socorrer de ambulância e tudo. Pessoas que precisam de ambulância, para estar pegando, no caso, as pessoas têm que juntar para carregar a maca, porque não tem rampa de acesso. Prometeram às crianças a reforma da quadra com a área de lazer e tudo, não cumpriram. Prometeram ou fazer um campo de futebol lá, que é referente ao campinho do Brazo da Neneia, não cumpriram. né? Aí fica, eu fico muito magoada com isso, porque a gente tem que pensar no acesso para a melhoria da gente, não deixar acabar a história do lugar, entendeu? Eu sou de fora, mas eu vejo que a gente tem que respeitar a história do lugar, dos moradores mais antigos, para não deixar isso acabar, a referência do lugar, e assim, e melhoria assim, em acesso da área da saúde, em caso a gente precisar de uma emergência, ou de socorrer alguém mesmo, ou de estar tendo uma prioridade para chegar mais rápido, entendeu? E tem 4 anos que a Vale vem prometendo esse asfalto, bem dizer, né? Desde já, obrigado, tá, gente?
É, qual que é a prioridade para você como moradora de Jerico Correia?
Que eles fazem o asfaltamento da MG30, né? E, como diz, né? Para ter mais acesso para socorrer alguém, igual eu tenho medo. O meu filho está sob controle, na verdade. Minha tia não vem por causa de medo mesmo de passar mal, não tem recurso nenhum, né? Mas o meu medo maior é não ter ninguém de coragem para estar socorrendo meu filho em alta velocidade.
Quero te fazer uma pergunta também. Durante esse processo da construção do muro, tinha o Pare e Siga, né, da Vale, não foi?
Tinha.
Como que foi essa época?
O Pare e Siga da Vale, quando teve o transtorno das chuvas, né, no caso, a gente estava retornando...
Nas chuvas que correram agora no ano de 2021, mas na época
retrasado.
Na construção do muro, tinha o Pare e Siga
tinha,
também.
Tinha ali, né, próximo a onde era a tal do transbordo, no caso, né? A gente tinha que parar e depois esperar os veículos passar para depois estar seguindo, né? E quando também eles interditaram a estrada, eu me recordo que eram as 10 horas da noite, quando parou tudo, aquele sino de Itabirito não parava um minuto. Aquilo não sabia se eu acalmava minha tia, se ligava para os outros pedindo ajuda para ir embora, porque proibiram o ônibus estar circulando, né, por risco, né? Na hora que a gente veio, o que tinha de veículo da Vale na estrada, eu fiquei boba, para mim parecia cena de terror. E lá dentro do supermercado Farid, mesmo um amigo do Ricardo e do Emerson, falou comigo assim que ele estava com problema na comporta do paredão. E eles não informaram a população nem de Itabirito e nem da região.
Nem ficaram tudo, Correia, né?
Ficaram todo mundo em silêncio, calminho.
Ou seja, uma comunicação que não existiu.
E ainda acho que esse moço ainda foi mandado embora, porque dizer eles que não poderia estar passando informações do que estava acontecendo lá dentro. Realmente, ele perdeu o serviço dele.
Que lamentável essa postura. Desrespeitosa e irresponsável da Vale. Muito obrigado pelas contribuições. Gente. Dando andamento, secretário Juscelino, a nossa companheira. Só fazendo um lembrete, que o senhor está aqui presente, foi uma ação coletiva, muito, que eu quero aplaudir. Na época, não era vereador, era assessor da atual vice-prefeita Regina Braga. Essa importância dessa ação, desse movimento popular de Jerico Correia, nasceu dentro da comunidade de Jerico Correia, como medida social, que é importante diferenciar medida social de medida compensatória, que trouxe a oportunidade de termos essa quadra coberta, na qual nós estamos nessa noite de hoje, que é muito bem-vinda, porque existia uma grande ausência do poder público, e também trouxe a oportunidade da reforma da Unidade Básica de Saúde. Então, quer dizer, a Vale, ela fez duas ações sociais importantes que devem ser aplaudidas, sim. Só que o tempo foi passando, os impactos foram piorando, o empobrecimento no comércio, aí depois eles interferiram numa estrada vicinal, numa estrada do município. Estamos aí há 2 anos, a nossa comunidade está sofrendo e os problemas continuam. E hoje a comunidade, ela quer eleger uma prioridade como medida compensatória para a Vale. E me deixa muito assustado, seu Paulo Braga, e é o primeiro encaminhamento que nós faremos a essa audiência pública, uma representação à Vale pedindo informações sobre essa situação de que a nossa tradicional, é importante frisar isso, igreja de Santo Antônio do Monte, que é histórica, que está em processo de tombamento, que existe aí muitos moradores que têm carinho ali para as tradicionais festas juninas, está impedida de o poder público, não é isso, seu Paulo Braga? De realizar até mesmo o tombamento, correto? Estou certo? Se eu puder falar que isso é muito sério, viu? A gente vai dar andamento, porque isso faz parte da nossa história. Quer dizer que a Vale está trazendo prejuízo para a história de Jerico Correia, que é centenária.
Ela me respondeu aqui às 18h20. Boa noite, Paulo. Estamos prosseguindo.
com os nossos projetos. Na próxima semana, receberemos os diagnósticos encomendados para os procedimentos do tombamento. Pedi para aplicarmos o raio e como conversamos. Vai incluir a fazenda que está na mancha, é a fazenda do Edmundo. A Vale não deixou a equipe entrar na fazenda, mas trabalhamos com drone. A capela está, sim, em região mais elevada, mas bem próxima da mancha. Que Deus nos guarde, mas se houver rompimento, temo que a capela fique isolada. Estamos acelerando ao máximo para que a área, assim que tombada, mereça mais atenção, inclusive, da Vale.
Mas então... Então
isso é há menos de uma hora,
não,
20
mas,
minutos.
Mas interpretando isso, para a gente dar andamento, nada impede que o município faça o tombamento, não é?
Pois é. Mas ela não está conseguindo fazer o levantamento da região.
Por obstrução da Vale.
Por obstrução da Vale. A Vale não permite que entre na fazenda e tudo, e não quer que ninguém mexa também que na igreja.
Pode ter explicar para a gente dar andamento, só que assim, o senhor vai dizer em termos técnicos, mas é importante a gente pontuar em termos sociais, porque assim, é uma estrutura que as pessoas centenariamente vêm utilizando com a tradicionalidade da cultura, e essa interferência ela traz um prejuízo para o tombamento que está sendo pedido pelo poder público. Eu sei que o senhor vai colocar a parte legal aí, ok, mas a gente tem que enxergar a transversalidade das consequências, né, secretário Juscelino, porque a comunidade de Jeira Correia tem carinho enorme pela capela e tem que tombar a capela.
Perfeitamente. Então, cumprimentar a todos e agradecer. Um dos impactos da mineração na região de Antônio Pereira é o número expressivo, extraordinário de carretas na estrada. Eu enfrentei ali umas 100 carretas de mineração para chegar de Ouro Preto até aqui. Daí o motivo do meu atraso, pelo qual eu peço desculpas pelo atraso em ter chegado aqui um pouco atrasado. Mas eu não posso me furtar, seu Paulo, eu quero cumprimentá-lo pela fala anterior e por essa, dizer que é muito pertinente, não se fala em retirar o valor social dessa expressão social e dessa necessidade histórico-social aqui. O cemitério e a capela têm ancestrais de pessoas que estão enterrados, que foram enterrados lá. Então. Mas o imperativo legal, eu não posso me furtar como profissional de segurança, é porque o imperativo legal, existe uma lei de proteção de barragens que impera no estado de Minas Gerais, que impede a entrada de pessoas sem acompanhamento e autorização do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil nas áreas em que estejam evacuadas e nas áreas que estejam em nível 3, que é o nível máximo de segurança. Então, assim... o fato da Vale está cumprindo, e eu não estou aqui defendendo a Vale, nós não viemos aqui para isso, eu só estou trazendo esse dado para a gente compreender o todo da questão. Existe um imperativo legal, a lei proíbe que se adentre, que se entre na fazenda do senhor Edmundo sem autorização. Não é nem a Vale que dá autorização, não. É a Defesa Civil Municipal quem dá autorização. Não chegou essa autorização... esse pedido de autorização na Defesa Civil. Isso eu lhes asseguro, porque a Defesa Civil está na minha pasta, na pasta da segurança. Então, não chegou esse pedido, porque se tivesse chegado o pedido, a Defesa Civil autorizaria, desde que acompanhada com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, a equipe que faria o levantamento para tombamento. Tranquilo, não tem impedimento nenhum, desde que a Vale faça a solicitação para a Defesa Civil, e a Defesa Civil vai, então, autorizar a entrada na área em nível 3 para fazer os levantamentos e apontamentos necessários. Simples assim.
Obrigado pela... Eu vou só asseverar uma informação para a gente dar andamento aqui. Muito obrigado pelas explicações do senhor, mas, assim, a gente que é... Né, eu me entendo como morador de Jeira Correia, porque eu conheço muito bem Jeira Correia. Só que nós estamos tratando de uma igreja que sempre teve acesso da comunidade. Então, assim... A igreja de Santo Antônio do Monte pertence a Engenheiro Correia, como Engenheiro Correia pertence à Igreja de Santo Antônio do Monte. Nós nunca podemos deixar esse direito de estar na igreja, das cerimônias religiosas, porque nós estamos perdendo a nossa história e assassinando a nossa religiosidade. Você está entendendo? Eu sei que a fazenda do senhor Edmundo está do lado, mas esse direito de chegar até a igreja, é porque assim, o senhor às vezes não tem um bom domínio de todo o território. Eu acho que não é o caso, não é? Estou certo? Só porque às vezes ele pode ter confundido.
Ela tá? É mais alto que o muro. Para a lama chegar na capela, ela já passou por cima do muro. Não vai acontecer isso. Tá certo? Não. Pode usar porque está gravando. Não.
É só uma parte do acesso, e aí talvez é a questão do acesso. O acesso à capela. Não, não, a capela não tem impacto, e ainda que estivesse aí uma chuva decamilenar, e não chegaria à capela, de acordo com a não, mancha.
Eu concordo plenamente, mas eles fizeram pelo drone a parte do Edmundo. A parte da capela, eu estou surpreso da Margarete estar falando isso aqui agora, que a Vale está impedindo de que se faça os levantamentos e isso está prejudicando o tombamento. O tombamento, a Margarete esteve aqui no início do ano passado, ela ainda era, acho que, secretária de Cultura, e em maio do ano passado teve uma licitação, tá certo, para contratar uma empresa para fazer o tombamento. Essa empresa foi contratada e ela é que está executando isso. Quer dizer, mesmo que ela, a área da fazenda do Edmundo esteja interditada, não possa entrar, isso não acontece com a estrada que chegue até a capela. O Diego está muito mais abaixo, o Diego está quase na altura do pé do muro. Tá certo? E o Diego vai e volta na casa dele livre. Não tem problema nenhum. Por que lá não está interditado? Né?
Então, tá, obrigado pela contribuição. Agora, vamos passar para a Fabiana Braz. Sim, você foi citado, você tem um direito de contrarresposta.
Boa noite de novo. Eu sei que não é nenhum assunto, mas é uma outra coisa importante que a gente perdeu aqui. Diariamente a gente via subindo o carro da Defesa Civil aqui. Hoje a gente não vê nenhum carro da Defesa Civil subindo aqui. Tudo que acontecia naquela região ali, eu mesmo já tive problema, igual citei na reunião que a gente estava na Vale, da Vale mexendo na estrada, na porta da minha casa não passava carro. A estrada da minha casa é rota de fuga. Mas é uma rota de fuga que quando tinha o carro da Defesa Civil passando, era uma estrada muito boa, trafegável. Porque, inclusive, eu queria até elogiar a Lady Anne, que hoje ela trabalha, acho que no trânsito, né? Que era a pessoa que eu mais via trabalhando nessa região aqui. A Lady Anne estava de parabéns, porque ela vinha e corria atrás para a população aqui. Se tinha um probleminha, a Lady Anne ia lá e batia o peito e resolvia. Isso eu falo, eu já vi ela fazer isso, inclusive, uma vez que deu essa chuva na época da... Que teve a enchente, ficou 9 carros atolados na porta da minha casa, a Defesa Civil liguei 10 vezes, eu tenho protocolo, não foi lá me atender. Quem foi? Ela foi lá atender depois que a Vale entrou em contato com a Defesa Civil. Então, hoje, uma outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, que a Vale, até a Defesa Civil, conseguiu calar. Por quê? Eu falei isso na reunião na Vale, e vou falar aqui de novo. A Defesa Civil hoje, para mim, é um órgão comprado da Vale. Essa situação que está aqui para cima, o Paulinho citou um exemplo muito grande. Se isolou o terreno do Edmundo, eu estou embaixo do terreno do Edmundo. Por que lá em casa não chegou nada? Por que o Sr. Francisco não teve nada? Por que do Edmundo, que é lá em cima, pegou? Cadê por que a gente foi o abandonado pela Defesa Civil? Sendo que a gente era bem assessorado aqui, a gente tinha uma pessoa que passava, pelo menos para a região nossa do Brejo, que é um lugar que está bem impactado. Era uma pessoa que passava tranquilidade para aquelas famílias da região. E eu deixo aqui novamente o parabéns e a falta que a Lady faz, a Lady Anne, faz na Defesa Civil hoje. Porque era uma pessoa que deixava essa população bem tranquila. Aqui hoje a gente não tem mais isso, não. A falta que a Defesa Civil, que a gente vai nos outros lugares que teve problema com barragem, toda hora você vê cada Defesa Civil passando para lá, para cá, para lá e para cá. A gente está no olho do furacão aqui, a gente não tem um apoio da Defesa Civil, não. E muito menos esse tranquilizar, que ela deixava a gente bem tranquilo, sabendo que todo dia, pelo menos 2-3 vezes por semana, eu vi o carro da Defesa Civil passando a porta da minha casa. Uma outra coisa que pecou muito, não só, não é culpa da Vale, isso é uma culpa também do governo, né, como se diz, da prefeitura também, tá lá em cima, mandar o povo fiscalizar. Isso eu acho que é um órgão também que foi comprado pela Vale, e eu estou falando aqui, não tem nada a ver com o assunto, mas é uma indignação que eu tenho particular, porque aonde que eu estou lá hoje, meu sogro, ele já não gosta muito de ir lá, a minha esposa, eu consigo provar o que eu estou falando, minha esposa hoje tem depressão, a minha esposa não consegue dormir lá em casa, na frente da minha casa tem uma torre, próximo à minha casa, que ia colocar a sirene no terreno do Edmundo. A gente ficou ali sem saber informação nenhuma. Então, acho que é um próximo assunto que a gente poderia conseguir trocar ideia com a Defesa Civil. Okay. Por que ela sumiu? Obrigado aí, desculpa.
O nosso secretário, no momento oportuno, eu vou só passar mais um pouquinho de fala, o senhor pode, se você se sentir confortável, dar mais uma contribuição da pasta do senhor. Lembrar, então, que você está dizendo, Diego, que, mais uma vez, a negligência da falta de comunicação do RI, da responsabilidade institucional da Vale com a comunidade. A Vale não presta informações, as mínimas informações elas são negligenciadas, e isso traz um desconforto emocional, traz prejuízos na vida psicológica, né, principalmente dos moradores diretamente impactados de Engenheiro Corrêa aqui em São Gonçalo do Engenheiro Corrêa, São Gonçalo do Bação. Agora eu vou passar para Fabiana Braz.
Seja bem-vinda, viu, Fabiana?
Boa noite, pessoal. Então, eu sou ecóloga, né? Eu sou formada em ecologia. Eu sou contra a destruição do muro, é claro, né? Por que eles querem destruir o muro? É a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Mas a prioridade para Engenheiro Corrêa, assim, como sitiante que há mais de 20 anos e agora moradora daqui já há algum tempo, com a pandemia eu vim para cá, é o asfalto, né? Todo mundo sabe.
O asfalto da?
O asfalto da MG30, né? Mas com devido cuidado também para não ficar igual o São João del Rei, né? Cheio de buraco, um asfalto fino. Então, fazer um negócio direito. E se conseguir também fazer uma ciclovia, eu pensei nisso, junto com o asfalto, por que não? A Vale tem condições para isso. E também acredito que a Vale poderia ajudar a população com projeto socioambiental, igual eu participei do projeto Horizonte, que foi da Vale. Entendeu? Eu agradeço muito a Vale, porque foi muito bom para mim, mas eu consegui. Com muito esforço, só tinham 2 vagas. Então, acho muito pouco. Acho que o pessoal podia ter mais vaga para o pessoal, sabe? Para ter mais projeto socioambiental. Agora, Itabirito foram 12. Então, assim, aqui só foram 2. Aí, eu acredito também que poderia ter mais um relacionamento socioambiental maior. Igual o pessoal falou, a Dani falou, a quadra que ela falou que eles falaram que ia colocar fora da escola, que deveria ter também essa quadra, né? Lembrando que a prioridade é o asfalto, mas a quadra deveria ter, sim, com certeza, lá fora. Para Vale, uma quadra, né, que não tem nada. É o único distrito que não tem nem aparelho de idoso, não tem. Então, assim, a gente fica sem fazer nada. A gente sai aqui, a gente anda aqui de quadriciclo, o pessoal anda aqui na rua de, como que chama? Patinete. Aí passa aqui esse caminhão cheio de poeira, e larga, fica todo mundo, né, na poeira. Então, pensar mais um pouco na comunidade, né? São 400 pessoas que tem aqui, tem sitiantes, bastante sitiantes. E a responsabilidade social, que eu acredito que deveria reunir líderes comunitários, igual a Gerdau fez outro dia. Inclusive, a moça me procurou para me ajudar ela a reunir a comunidade para levá-la no Centro de Educação Ambiental de lá, da Gerdau, para o pessoal ficar mais unido, porque eu fui numa audiência e comentei, né, sobre algumas coisas, e falaram comigo, vão lá e tal, eu convidei a comunidade. Eu acredito que o pessoal unido, o pessoal é mais forte. E fazer um grupo que todos participem, porque eu vejo que quase ninguém está no grupo de Engenheiro Corrêa, então isso é chato. Eu fico chateada com isso. E todo mundo que eu convidei para ir, nem no grupo não estava. Aí eu fico assim, eu acho que tem que ter uma responsabilidade social maior, pedir o Fabrício para poder chamar o pessoal, convidar, não sei, para o pessoal vir para o grupo, ou fazer outro grupo, todo mundo, não sei, para ter uma responsabilidade socioambiental maior e essa responsabilidade com a comunidade, se precisar de líder comunitário. Hoje eu sou empresária social graças à Vale, ao Projeto Horizonte. Falaram que ia ter o Projeto Horizonte 2, aí falaram, sumiu. Aí ficou todo mundo falando, ó, que legal e tal. E eles ajudam bastante, eles ajudaram muito. Mas você tem que se esforçar também. A gente se esforçou bastante. Foi um projeto de aceleração de empresas, não foi fácil. Eu comecei com uma MEI, minha horta largou toda. Aí comecei a revender filé de tilápia. Eles ensinaram, eles ensinam a gente mesmo, sabe? Junto com o Semente Negócios, eles foram bacana, mas tem que ter oportunidade para todos. Muita gente desempregada em Jair Correia, né, que inclusive me pede emprego. Como que eu vou ajudar todo mundo? Não consigo. A Vale consegue. Eu acredito que sim. Mas temos que nos unir também. Não acredito eu só falando, né, aqui, se o Poder Público, o Ministério Público puder me ver também, porque foi pelo Ministério Público que a Vale fez esse projeto Horizonte primeiro. E foi um sucesso, assim, foi muito bom. Todo mundo de Tabirito, foram umas 12 de Tabirito, 12 de Macacos. Agora, em Jair Correia, foram só duas pessoas, duas vagas. Então, assim, muito pouca vaga e muita disputa por uma vaga. Então, é isso. Eu agradeço. Boa noite.
Eu que agradeço a sua participação, cidadã. Parabéns. Quero dizer que é muito bem-vinda sempre aqui. Quero também dizer que a nossa comunidade de Jair Correia é uma comunidade muito organizada, muito participativa. A gente observa a quantidade de moradores, pessoas idosas, crianças que estão presentes nessa noite. A gente agradece em nome do coletivo, em nome do bem-estar de Jair Correia. Peço desculpas por alguns estarem em pé. Eu estou até pedindo a possibilidade do Felipe poder trazer umas cadeiras para vocês não ficarem em pé. E muito obrigado pelas contribuições. Então, a prioridade que você entende é o aspecto socioambiental, a responsabilidade institucional, social e a questão de infraestrutura, que é o asfaltamento 030, que é o nosso ir e vir pela proximidade do território de Engenheiro Correia com Itabirito, não é isso?
Gerar emprego e renda para a população, né?
Isso aí. Então, muito obrigado, viu?
Obrigado a você.
Agora eu vou passar para o Tanael.
Boa noite a todos.
Boa noite,
seja bem-vindo. Não, tá bom, beleza. Então, como o Naércio bem lembrou aqui, a mineração em si, hoje, né, é uma atividade essencial, né, tanto para o município como para o Estado. Né, a gente vê que hoje, né, o valor de crescimento de emprego hoje na região é grande. Mas em relação ao muro em si, o muro ele foi, né, vindo para nós sobre o quê? Uma exploração minerária, né, de forma irresponsável, né, fica mais um pouco distante da gente, né, até então, mas hoje, né, vem afetar aqui a comunidade, né, mais próxima aqui. A gente solidariza, né, o pessoal que é da região do muro, né, tem terreno, né, residem lá, a gente solidariza. Tem a questão da igreja, né? O Paulo Braga ali, né, bem lembrou, né, um caminho, né, histórico, né? Temos a nossa igreja lá, né, tem um valor histórico, né, social para nós. E é isso, né, de uma maneira geral é inadmissível, né, ser impactado, né, por uma omissão aí, né, desse tipo de exploração que a gente teve na região. O muro em si, para nós aqui, né, voltar aqui para a localidade que o Engenheiro Correia, né, ele está mais distante, então a gente não vê, né, tanto o impacto assim, né, a gente vê uma crescida assim, de movimento, né, de veículos, né, muitos veículos pesados passando aqui na nossa região, mas para nós aqui, né, para o Engenheiro Correia, uma forma de compensar isso, eu acho que todo mundo, né, é unânime quanto a isso, é o asfalto da MG-030, tá? Por mais que, se eu não me engano, aqui na última reunião, né, da Câmara Itinerante do ano passado, veio a questão de também unificar o distrito com a sede de Ouro Preto, né, mas a gente sabe, né, que devido aí à distância, né, para a população fica inviável, talvez, né, uma melhor aproximação. E o povo não pode sofrer por causa disso. Né, a gente precisa de ter uma qualidade de vida melhor, né? Hoje, o distrito hoje sofre com o quê? Com a evasão da sua população, né? Da sua população nativa, mais antiga. Por quê? Né? Devido à falta de oportunidades aqui da região e devido a gente ter que deslocar para fora, né? Para conseguir um emprego, um trabalho fora, o acesso nosso aqui é precário. Né? Para quem circula aqui todo dia, igual eu saio daqui todo dia, eu preciso trabalhar fora, né? O acesso é complicado, a gente sabe, a estrada de terra, é movimento. Né? Então, eu acho que hoje, né, depois, todo mundo ali, ó, acredito que vai ser unânime quanto a isso. A maior nossa reivindicação hoje é o asfaltamento da MG-030.
Danael, você que é um jovem, né, no nosso distrito de Jairo Correia, parabéns pela sua fala. Falou com coração, falou com verdade e falou com propriedade. Você quer explorar mais um pouquinho sua fala, como também morador de Jairo Correia? O que você sente com essa obstrução ocasionada pela Vale nessa estrada de Engenheiro Correia, São Gonçalo do Bação? E se você percebe também, como você colocou a questão do esvaziamento de Engenheiro Correia, você acha que esse esvaziamento pós-construção, durante construção e pós-construção, impactou? Você observa isso também no dia a dia, no social, nas expressões do cotidiano, do que as pessoas gostavam de fazer, etc., utilizando essa estrada? Você observa algum impacto no comércio? Se você quiser discursar mais, fica à vontade.
É claro que a gente vê que tem impacto, né? Foram falar aqui da capela, né? A festa que tinha lá, talvez, provavelmente, agora não vai ter mais, né? Devido estar impedido lá de acessar.
Esta festa, ela é de muitos e muitos anos. Você sabe dizer quantos anos, pessoal?
Aí vai ter que ser o pessoal aqui.
A capela de Santo Antônio do Monte data de 1735. Ou seja, um patrimônio tricentenário de Jairo Correia, que nem sequer utilizar o drone por parte, desculpa, nem sequer a equipe que foi contratada pela Secretaria de Patrimônio e Cultura para fazer o tombamento, para garantir a história, a Vale permitiu o acesso. Mas pode continuar.
Aí a gente está falando sobre, né, sobre a capela, então a gente tem aquela capela, tem a festa, né, tradicionalíssima aqui da nossa região. E você estava falando do acesso daqui, né, em relação a São Gonçalo, é lógico que, né, é um direito, né, que o pessoal de ir e vir, que não existe mais, né, daquela região ali. Mas, né, você falou a questão econômica aqui da região, né? Vou falar assim, a região aqui, né, precisa de mais incentivo, né, econômico. Talvez, né, mais empresas vindo para o lado de cá, talvez possam melhorar essa questão para nós aqui. Mas eu acredito que tudo tem que ser feito, né, de maneira pensada, planejada, tá? Inclusive, o asfalto, né, que a gente tanto almeja aí, precisa ser também planejado, pensado, porque em Jairo Correia, não vai, na minha opinião, colocar ali um asfalto ali e liberar o trânsito intenso aqui dentro para nós aqui, ó, vai ser prejudicial também.
Veículo pesado não é interessante.
Veículo pesado para nós aqui, né, a gente tem que debater isso aí, pensar direitinho também, porque eu acho que vai trazer também impactos negativos também para a população. Mas isso eu acredito que com o debate pode chegar numa futura conclusão aí. Mas em relação ao asfaltamento também da MG-30, a gente também tem que ponderar uma coisa aqui, porque agora está muito em alto o nome Vale, né? Falaram que a partir de 2019, né, que veio essa construção do muro, né? Mas a gente também não pode deixar de lembrar aqui, né, da omissão também do poder público, né, da Prefeitura de Ouro Preto, do Estado, né, porque essa estrada já existia antes de ter muro, antes de vir essa polêmica toda, já existia, e os problemas sempre foram os mesmos, né, o povo sempre quis sempre a mesma coisa.
Agravou os problemas, né?
Agora agravou de uma maneira geral, né, porque o que a gente sofre aqui com muito? Na época de seca, é poeira. Então, você pega um trânsito intenso de veículo, né, veículo leve, ali, veículo pesado, a gente vê muito veículo de empresa, para quem circula todo dia, né, fica desagradável. A gente vai deslocar daqui para a gente trabalhar lá, né, vamos pôr lá em Itabirito lá. A gente sai daqui, a gente não quer chegar lá todo empoeirado. Como é que a gente tem que fazer? A gente chega lá, a gente é constrangido, né? A gente sai daqui da nossa localidade, chega lá, a gente é constrangido lá. Porque chega lá, a gente, né, tem essa imagem nossa aqui, né? A gente anda sujo, é um veículo sujo, né? Então tem esse impacto negativo. Mas eu quero deixar registrado aqui, eu já falei, sobre a omissão também do poder público, da Prefeitura de Ouro Preto, do Estado. Porque se não faz ainda, porque é do Estado, é um OMG, né, pertence ao Estado, ô, gente, olha lá o Mazagão lá, ó, a situação era tão ruim quanto a nossa. a prefeitura de Itabirito não resolveu, né? Pelo menos deu uma amenizada no problema deles, através da municipalização daquele trecho ali, está lá calçado para eles lá. Por que a gente não consegue fazer isso aqui? Qual que é o impedimento? Né? Então, a gente fica essas perguntas no ar. Pra, por que que Engenheiro Correia não consegue? Por que que Engenheiro Correia as coisas não acontecem aqui? Tá? Então, fica a nossa fala.
Muito, muito bem falado. A gente agradece suas contribuições, tá bom? Eu vou passar agora. Tem alguém mais que quer se inscrever, gente? Dá tempo. Quero agradecer nesse intervalo as servidoras aqui da Escola Municipal de Engenheiro Correia. Obrigado por estarem... Pode, estendendo, estando aí pós o horário de aula. Muito obrigado, a Zenaide, a Rosa. Obrigado, viu? Ela também trabalha aqui? Não, né? Ah, tá. Pode falar antes de eu passar para o Fabrício.
Então, o que acontece? Sobre o asfalto, antes de asfaltar, eles têm que arrumar a estrada, que a estrada é um perigo. Outro dia eu quase bati de frente com um ônibus, porque tem lugar que passa só um veículo, com a chuva, né? Aí desceu muita montanha ali, aquelas, né? Desceu, desmoronou tudo. E até hoje, né, já tem mais de um ano. Então está muito perigoso. Eu mesmo vou a Itabirito todo dia. Então, assim.
É a 440, você está
falando? MG30.
A MG30.
Na 440 sim. Só tem um lugar. Sim. Aqui tem uns três pontos, sabe, até Itabirito?
Sim.
Aí que. Tem que arrumar para asfaltar, porque senão também não consegue asfaltar, né?
Ok.
É isso.
Obrigado.
Quem quiser se inscrever, pode se inscrever. O senhor vai retornar a sua fala novamente? Pode dar sua contribuição. Quem quiser falar do comércio, estou sentindo falta aí, porque a gente observa aí o desmantelamento da atividade comercial de Engenheiro Correia. Eu vou até mostrar posteriormente foto de empresário que está desistindo de Engenheiro Correia, que agravou-se muito as questões socioeconômicas em decorrência dessa obstrução da estrada São Gonçalo Bastião Engenheiro Correia. Mas pode dar sua contribuição para a gente passar para o nosso amigo e presidente da Associação de Moradores, São Paulo Braga.
Só para a gente ter uma ideia do que representa essa capela, a Fundação de Ouro Preto, a criação, é 1698. Em 1710, já existia um engenho lá na capela. Domingos Rodrigues Ramírez era um senhor de engenho, de famílias de engenho do Rio de Janeiro, que veio para cá, quer dizer, 12 anos depois ele já estava aqui, tá certo? Com um engenho, com escravos, com construção, até de muro de pedra da casa com 4 metros de altura. As ruínas do castelinho estão lá, abandonadas. Não interessa a ninguém aquilo. É um absurdo. Tá certo? Então, depois vem a construção da capela, tem um problema de inquisição da igreja, pega os judeus e tiram a fazenda dele. Em 1735, se constrói a capela. E para se ter uma noção do movimento que tinha, entre 1735 e 1740, em 5 anos, houve 46 enterros naquele cemitério. Tá certo? Quer dizer, é uma coisa expressiva. No fundo, quando o Alex Borer, um historiador de Ouro Preto, da UFOP, que escreveu o livro sobre as igrejas e capelas e tudo, eu tenho um estado de Minas, de primeira página, onde o Alex Borer fala que a capela de Santo Antônio é o tesouro escondido de Ouro Preto. Está certo? Porque a capela era muito bem cuidada. Nós tomávamos maior cuidado, tinha uma associação, a capela era pintada de 2 em 2 anos, sempre limpa, sempre arrumada, e a festa era muito boa. Quer dizer, nós não podemos pegar hoje uma capela que está prestes a fazer 300 anos e aceitar que a Vale impeça de fazer manutenção, impeça de ir. Porque o que a Vale quer? Que o tombamento da capela é expressivo, é a capela cair? Esse é que é o tombamento? Vai tombar a capela? Tá certo? Então, a gente precisa também do poder público, precisa do Ângelo, para que providências sejam tomadas, porque depois é irreversível. Depois que destruir a capela, não precisa mais nenhum tipo de atitude, porque ninguém vai reconstruir uma capela de 300 anos.
Muito obrigado pelo amor que você fala sobre a nossa tradicional capela de Santo Antônio do Monte. E é aquela coisa, né? A capela histórica monta aí quase que mais de 300 anos, nós não vamos deixar que a capela seja destruída, não é nosso interesse, e até mesmo que nós temos que ficar atentos, porque com esse processo de expansão minerária, pode ser interesse de alguns grupos querer acabar com a nossa historicidade, acabar com o nosso pertencimento social, acabar com o nosso sentimento de religiosidade, e, lógico, a capela tem que ser tombada para a segurança da história de Engenheiro Corrêa. Igual o senhor falou muito bem, secretário, da ancestralidade. Tem muitas pessoas que, né, partiram para o outro lado da vida, que os seus corpos mortais lá residem. Então, é uma questão de respeito. Então, depois eu vou aguardar a contribuição de vocês para a gente fazer as deliberações, porque a audiência pública tem seu caráter deliberativo. E quem quiser escrever, ainda dá tempo. E eu vou passar agora para o nosso grande amigo, atuante, ex-secretário, eu digo que foi um dos melhores secretários que nós tivemos de agropecuária, só que ele fez uma escolha para a área da educação, que é o secretário, que foi o nosso secretário de agropecuária, Fabrício, morador, Engenheiro Corrêa. Seja muito bem-vindo, viu? Trazendo sua contribuição.
Posso tirar aqui? Boa noite, secretário Juscelino. É prazer. Boa noite. Boa noite a toda a comunidade. Pessoal, eu sempre falo que a audiência pública ela tem basicamente duas finalidades primárias, né? A primeira finalidade é ouvir o público que de alguma forma é impactado. E, como já dito aqui anteriormente, essa audiência pública está sendo, né, transmitida ao vivo. Então, ela tem essa finalidade também de dar uma amplitude, né, de chegar em outros locais, né? Tanto dentro de Ouro Preto quanto nos municípios vizinhos. Este assunto nosso aqui, ao meu ver, extrapola até a questão da municipalidade, porque nós estamos falando de bacia hidrográfica, né? Então, vai bem além da localidade de Engenheiro Corrêa. Toda história tem que ter início, meio e fim. Então, eu estou imaginando assim que talvez as pessoas que estejam assistindo essa audiência pública estão um pouco ainda sem entender bem o que está acontecendo, né? Porque parece que a Vale... porque nós estamos cientes do que está acontecendo, mas quem está assistindo essa audiência provavelmente, às vezes, está tendo um pouco de dificuldade de entender, né, por que os pedidos estão sendo feitos para a Vale, né? A pavimentação da MG-030, entre outras solicitações. Então, eu vou tentar só contextualizar um pouco essa situação e, posteriormente, a gente fala do que a comunidade entende como prioridade e por que a gente entende também, né, que a Vale pode trabalhar como medida reparadora, né? Porque, uma vez, quando a gente fala em melhorias públicas, né, parte do princípio que quem deveria estar atuando é o poder público. Então, a gente tem que criar esse elo de ligação. Qual que é a relação dessa intervenção de uma empresa privada e por que existe essa negociação dela tentar minimizar, mitigar esses impactos causados por esse empreendimento. Tá? Lá, o Paulo Braga citou aqui o início das intervenções. Foi a comunidade que foi até a Vale, né, para buscar entender o que estava acontecendo, e aí fomos informados que seria construído esse muro de contenção. Ponto. Em momento algum, nem a comunidade de São Gonçalo do Bação, nem a comunidade de Engenheiro Corrêa se colocou contra a construção do muro de contenção, uma vez que todos nós entendemos que seria um ato de egoísmo, né, porque esse muro, a finalidade dele é proteger milhões de pessoas, incluindo toda a região metropolitana de Belo Horizonte no quesito de abastecimento de água, não somente Itabirito, mas como toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, houve um consenso que nós não éramos contra a construção. Mas nós temos que entender também que essa construção ela se dá não por um fenômeno natural, ela acontece pela instabilidade das barragens de forquilha. Então, existe uma ação antrópica, uma ação do homem que causou essa instabilidade, né? A metodologia, que é uma metodologia de construção que está provada depois de vários rompimentos de barragem, dentre eles de Brumadinho, bem como de Mariana, né? E aí criou essa situação, né? Ponto. O que, que a gente tem? Aí iniciamos as conversas e tal, e uma situação que não é de normalidade, mas que também é compreensível, né? Por ser uma obra emergencial, né, ela ganha algumas etapas, né, na flexibilização, digamos assim, dos procedimentos de licenciamento ambiental. Né? O que, que seria isso? Se a gente vai, qualquer empreendimento que vai, por exemplo, vai instalar uma mineração em qualquer ponto do território nosso, então passa por um estudo prévio, licenciamento, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Isso vai acontecendo, né, antes do empreendimento, no decorrer até ter a obtenção da licença de operação, seja no órgão ambiental, seja no órgão minerador. Por ser uma questão emergencial, eu estou colocando isso aqui até para as pessoas que não são de engenheiro de correio, que estão assistindo, é entender o que está acontecendo. Então, por ser uma questão emergencial, essas informações nós tivemos, inclusive, com a própria Vale, por ser uma questão emergencial, esses processos foram acontecendo de forma concomitante. Ou seja, no decorrer da obra, o licenciamento foi acontecendo. Porém, isso traz um prejuízo, né? Qual que é o prejuízo? Que você faz esse processo de uma forma muito célere, né? E aí você, muitas vezes, não consegue mapear alguns impactos ambientais. Né? Ambientais, quando eu falo ambiental, não é só ecológico, tá, gente? Social, econômico, enfim. E assim foi feito. E aí surgiu, e aí quando as pessoas falaram que a Vale não faz nada, não é a Vale que não faz nada. Empresa privada nenhuma faz gracinha para ninguém se não for por determinação de processo, com raras exceções. Né? Então, aí surgiu uma situação, agora, que eu acho que se o poder público pegar pesado nisso aí, nessa estratégia que a gente está estudando já, iniciando conversa com a Vale, que se o poder público pegar pesado, dificilmente esse sonho nosso, né, que eu, só para vocês terem uma ideia, pode perguntar aqui, ó, da criança mais nova que tem aqui, a pessoa mais velha, qual que é a prioridade do engenheiro correio, pessoal? Tá? Então, aqui, não é eu que estou falando, não. Isso aqui é um anseio da comunidade. E vai ser uma obrigação da Vale, uma obrigação legal, porque nós vamos provar que a Vale vai ter que fazer isso legalmente. Por isso que nós acionamos a Procuradoria do município, através da doutora Adele. Ela já está ciente do processo. E qual que é a situação? Vou relatar um fato para vocês aqui. Na última reunião que nós tivemos com a Vale, estava presente na ESA, a vice-prefeita Regina, a procuradora, Diego, o morador de São Gonçalo, Rodrigo, também. Eu fiz duas perguntas no início da reunião. Eu vou explicar para vocês entenderem por que nós vamos provar que a Vale é obrigada a fazer a pavimentação da MG-030. Porque licenciamento ambiental é muito engessado. Processo ambiental é muito engessado. Se tem supressão vegetal, você não paga supressão vegetal com construção de parque, de parquinho aqui na rua. Se tem supressão vegetal, existe uma legislação que você vai ter que pagar supressão vegetal com recomposição florística, seja no local de impacto ou até em uma área que a gente nem conhece. Então, os processos eles são engessados. Não tem uma prioridade, né, daquela questão mais local. Tá? Então, veja bem, mas aí surgiu uma situação. E as duas perguntas que eu fiz lá no dia da reunião foram as seguintes. Eu perguntei para os técnicos da Vale se eles encaravam que a interdição da estrada municipal que liga Engenheiro Correia a São Gonçalo do Bação era um impacto da obra ou não. A resposta veio em questão de segundos.
Não.
Não é um impacto da obra. É um impacto causado pelo alto índice pluviométrico ocorrido no ano de 2021. Essa foi a resposta que eles nos deram. A segunda pergunta que eu fiz em seguida. A interdição desta obra, a interdição da estrada, ela ocorreu no seu traçado original ou no traçado retificado pela obra? A resposta também foi de imediato, no traçado retificado pela obra. Aí eu falei, por enquanto eu cesso minhas perguntas. Tá? Ou seja, é inquestionável que a interdição é uma casualidade direta da obra. E aí a gente entra numa situação que existe um claro impacto que trouxe prejuízos, né, gigantescos na questão das comunidades de Engenheiro Correia e da obra. Aí vocês podem estar perguntando, mas qual que é a relação que nós temos com... O que isso tem a ver com a MG-030? Né? É muito fácil a gente chegar nesse ponto agora. Quando houve essa interdição, né, do direito de ir e vir, das relações comunitárias entre São Gonçalo do Bação e Engenheiro Correia, não foi só a interdição física entre os distritos que cessaram. Várias outras interdições ocorreram, interdições seculares dessas duas localidades, né? Prejuízo no comércio, tanto do lado de São Gonçalo do Bação quanto do lado de Engenheiro Correia. O próprio Roberto, acho que é Roberto, se eu não me engano, lá de São Gonçalo do Bação, relatou que 40% das vendas após a interdição da estrada, porque ele trabalha com material de construção, e grande parte dos clientes estavam do lado de cada ponte. Então, ele, né, tinha essa relação e tal. Serviço agrícola, né, de tratores agrícolas, deixaram de existir, porque ficou inviável. Enfim, daria para ficar aqui a noite toda falando dessas relações. Que a Vale vai restabelecer o acesso, eu não tenho dúvida disso. Tá?
E a demora, a inoperância da Vale.
Sim, né? E envolve outras situações técnicas, eles vão restabelecer o acesso. Mas isso é uma obrigação. É uma obrigação, né, de restabelecer um acesso que já existia antes da obra. Agora, nós estamos falando de uma interdição de 2 anos, que vai completar 2 anos no final do ano, de 2 distritos que, quando restabelecer esse acesso, muito provavelmente, as outras relações que existiam não voltam na mesma velocidade que o restabelecimento do acesso. Então, em cima dessa premissa, e aí entra na premissa ambiental, né, quando você causa um impacto direto em cima de uma comunidade, é necessário medidas reparadoras, né? E aí, a pavimentação da MG-030, ela tem uma casualidade agora, que é a interdição dessa estrada, bem como a desvalorização, por exemplo, imobiliária que ocorreu em toda a região, né? Então, se causou desvalorização imobiliária, se causou uma série de impactos, nada mais justo, né, que a empresa entre num aspecto de negociação e que o poder público exija, né, que a vontade da comunidade, como disse o Tanael, é importante, sim, ligar a sede, mas ligando a Itabirito, num custo muito mais baixo, né, pela questão de traçado de estrada, o nosso desejo enquanto comunidade para minimizar esse impacto, para reparar esse dano, porque não é justo. A gente sempre foi muito cordial, nós sempre fomos muito gentis com a Vale, no sentido de entender que essa interferência que houve aqui, também sabemos que não foi ao bem querer da Vale, que, né, foi uma situação que partiu também do Poder Público, do Ministério Público, de exigir esse dispositivo, né, para posteriormente fazer o descomissionamento das barragens. Haja visto que nunca foi feito algo tão grandioso assim em processo de descomissionamento, e é difícil mensurar o grau de risco desse descomissionamento. Então, nós fizemos nossa parte, né, que foi de nunca atrasar em um dia a execução da obra. Né? Muitas vezes deu vontade, sim, de fazer manifestação, de ir lá, fechar a estrada, mas o povo de Engenheiro Correia é um povo muito consciente, né, não fez isso em respeito, né, que se acontece um rompimento de uma barragem e talvez o atraso fosse, né, por manifestações da nossa comunidade, nós iríamos estar manchando a história do nosso distrito. Então, nunca colocamos obstáculo na execução da obra. Mas o que nós esperamos agora é que seja aberta essa negociação, né, como de certa forma já foi iniciado essa negociação, o Poder Legislativo está atuando, o Poder Executivo também está atuando. E aí, Naes, eu falo o seguinte, essa pavimentação, pelo menos até Engenheiro Correia, só não sai se não tiver pressão do Poder Público, né? Porque elementos temos demais para forçar, né? E acho que nós não podemos chegar no final desse mandato, né, como a vice-prefeita da localidade, como vereador que teve uma votação expressiva, quase 100% dos votos da localidade, sem ter a pavimentação da ponte da Japonesa até o distrito de Engenho Correia. Engenho Correia e Miguel Bonier, se eu não me engano, são os únicos dois distritos de Ouro Preto que não têm ligação com pavimentação. Acho que todos os outros distritos, com exceção de Miguel Bonier e Engenho Correia, estão conectados com algum tipo de pavimentação. Tá? Então, assim, o momento é agora. A Vale não vai fazer porque ela, como caridade, ela vai fazer se ela for pressionada, né, através do poder público. Né? Eu acredito que saia. Mas agora nós temos que mudar a pressão. A pressão nossa agora não tem que ser mais com a Vale. A pressão nossa agora, essa audiência pública é para isso. Qual que foi a finalidade dessa audiência pública? Né? Era coletar as informações. Então, agora está documentado, filmado, que é 100% Engenho Correia, a prioridade número um. Estação é importante? É importante. Tudo aqui é importante. Mas a prioridade número um chama-se pavimentação, asfalto do MG-030. Para Itabirito. Não existe outra prioridade. Qualquer coisa que for feita aqui em Engenho Correia, antes disso aí, não vai satisfazer o nosso desejo. Então, eu estou transmitindo, isso aqui não é a minha opinião, eu estou transmitindo a opinião do coletivo, tá? Durante, desde a reunião da Vale, conversei com vários moradores, né? Inclusive o próprio poder público. Não precisa pensar em nada, gente. A única coisa que o Engenho Correia vai desaparecer se não tiver essa ligação através da pavimentação asfáltica. Desde 97, o Engenho Correia vem num declínio, né? Quando desativou a ferrovia, quando o DR mudou. Então, a única salvação que tem para Engenho Correia hoje é a ligação, pelo menos, né, até o distrito. Né, porque a gente sabe que esse projeto da MG-030, até lá em Ouro Branco, e aí eu vou até colocar uma situação que o Taniel colocou aqui, e aí até defendendo também o governo, a questão, existem diferenças. Né? Itabirito realmente municipalizou, mas municipalizou um trecho de 3,5 km. Nós estamos falando aqui de um segmento de quase 30 quilômetros de uma rodovia estadual. Então, a municipalização, talvez, de um segmento na sua totalidade, traz um passivo muito elevado para o município no futuro. Mas pode pensar, sim, na municipalização, como o Taniel colocou aqui, quem sabe a municipalização da Japonesa até o distrito de Engenho Correia, que não seja uma municipalização, que seja um sistema de convênio, né, onde que o município licita através de parceria público-privada, e depois o passivo volta para o Estado. Então, instrumentos existem. Né? Nós temos hoje a Vale. Tem a Gerdau, que nós temos aqui uma representante da Gerdau que pode entrar nessa parceria. A gente tem notícias, posso afirmar, que outras empresas estão chegando, né? E a gente espera que essas empresas que estejam chegando também, que nos procurem para melhorar a qualidade de vida, no sentido da qualidade de vida, porque quando a localidade melhora a sua qualidade de vida, isso é bom para a empresa também. Né? A gente, na responsabilidade social, na questão da mão de obra. Né? Hoje a gente vê as empresas buscando mão de obra em distâncias imensas. Então, se a gente consegue criar uma situação, né, um distrito com qualidade, essa mão de obra começa a fixar a residência aqui também. Enfim, a mensagem que eu passo à comunidade é o seguinte: Engenho Correia só aceita negociar MG-030. Depois que fizer MG-030, a gente negocia qualquer outro dispositivo, mas, do contrário, está fora de cogitação. Muito obrigado.
Presidente Fabrício, agradecer a sua contribuição, que foi as palavras de coração, que expressa o senso comum, expressa o que a comunidade realmente deseja. Eu queria que, como está sendo transmitido, que a comunidade se sentisse confortável, gritasse majoritariamente, pudesse, né, um grito de guerra mesmo, que a prioridade é 030, porque está sendo gravado, eu acho que isso é importante, as imagens também falam, pudesse direcionar as câmeras, e vamos dar de pé um grito de pedido de socorro a Engenho Correia para a nossa MG-030. Como que nós vamos poder falar? Qual que é o grito? Um, dois, três... Então, nós vamos falar asfalto MG-030. Vale, queremos o asfalto MG-030. Então, vamos lá. Um, 2, 3. Asfalto MG030. Asfalto. Asfalto, 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 asfalto. Ficou bem claro. Muito obrigado, porque hoje eu estou vereador, mas eu vou confessar uma coisa para todos vocês. Representar não é fácil. E a gente precisa deixar, Fabrício, presidente Fabrício, a nossa vida, o quanto de energia e vida que Deus dá para nós, nós temos que utilizar ela para fazer valer e não só semente, somente ser uma semente sem fruto. Então, eu espero que, com a sua força, com a força da comunidade, todos que estão presentes, do poder público municipal, nós consigamos materializar algo que fique na história de Jair Correia, porque ninguém é eterno. Uma hora a gente vai partir, que fique essa resposta para Vale, que Engenheiro Correia existe, que Engenheiro Correia tem representante, que Engenheiro Correia tem um excelente, maravilhoso presidente da Associação de Moradores, que Engenheiro Correia tem cidadãos e cidadãs que têm história, que têm pertencimento, que merecem respeito e querem o mínimo para mitigar esses 2 anos de sacanagem, desculpa a palavra, dessa empresa com uma estrada bicentenária, que é a estrada São Gonçalo-Bação, Engenheiro Correia, trazendo vários prejuízos. Eu peço licença, pode continuar aqui rapidinho. O fato, eu não sei se o senhor Darcy está aqui, obrigado, viu? Ele está vendendo, ó. Vende-se esta mercearia com estoque e maquinário. Eu conversei com ele, perguntei se eu podia me expressar, tá bom? Para ser ético. Ele está vendendo por quê? Ele não queria vender, mas depois que fechou a estrada vicinal, o comércio dele, ó, caiu. As vendas caíram. As histórias ficaram cortadas, os vínculos sociais ficaram interrompidos. Então, nós não aguentamos mais, nós estamos com a faca no pescoço. E, olha, eu vou ser bem sincero, porque eu não sou demagogo, não. Eu estou representando, secretário. Sempre que eu posso, estou em Engenheiro Correia. O senhor sabe que eu sou muito trabalhador, sempre que eu posso, todo dia estou na Câmara, estou atuando, estou andando para um lado e para o outro, mas eu não moro em Engenheiro Correia. É insustentável quem mora em Engenheiro Correia pegar o seu carro e dirigir daqui até Itabirito com buraco, na época do sem chuva, né? Buraco e poeira, como o Natanael falou, e lama na chuva. Haja paciência, haja tolerância. E a comunidade está disposta, caso não haja resolução, que diálogo já começou a ter, a fazer manifestações maciças na portaria da Vale com a imprensa em massa para mostrar, se a Vale não tiver responsabilidade social e institucional, essa comunidade vai passar a fazer manifestações na porta com grande processo mediático para mostrar a desresponsabilização da Vale. Nós temos um exemplo, que é a Cristiane, volta a falar, de RI, da empresa Gerdau. São quantos milhões que vão ser investidos no patrimônio material e imaterial de Miguel Burnier? 15 milhões. O que, que é 10 ou 8 ou 6 milhões para a Vale, para a SMG030? É nada frente ao que nós estamos sofrendo. Eu quero pedir, Fabrício, as deliberações dessa audiência para ser encaminhada todo as falas na sua íntegra para a Procuradoria Jurídica do município de Ouro Preto, na pessoa da doutora Adélia, que é a nossa procuradora, nossa subprocuradora municipal. Quero também que possa enviar todas essas informações também para a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ouro Preto, na Vara de Direitos Humanos, para que possa encabeçar e dar materialidade à intervenção da Vale no município de Ouro Preto. E quero pedir que, se nós não tivermos avanço nessa audiência pública e no próximo encontro que nós tivermos com a Vale, após a Procuradoria do município notificar, eu vou solicitar à comunidade Engenheiro Correia, presidente Fabrício, todos os presentes, uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para tornar e dar ainda mais ênfase e voz ao nosso povo de Engenheiro Correia, viu? Porque Engenheiro Correia está cansado, eu também estou cansado. Não quero passar meus 4 anos, ou se eu for tentar reeleger, sem conseguir nada, não. Porque isso aí é adoecedor, adoece qualquer ser humano. Então, é isso aí. O senhor quer falar alguma coisa para me passar para o nosso secretário aqui? Pode, fica à vontade.
É importante lembrar o seguinte. Esse direito à municipalização, da japonesa até aqui, é no mínimo obrigatório pelo poder público de Ouro Preto. Por quê? No início dos anos 80, há 40 anos atrás, foi conseguida a verba para asfaltar de Itabirito a Engenheiro Correia. A estrada foi toda preparada para ser asfaltada e hoje todo mundo vê que ela parou no meio do caminho.
Eu vou até gravar, o senhor pode...
Por quê? Desculpa,
vou gravar o senhor.
No início dos anos 80, a municipalização é um direito do povo de Engenheiro Correia, é um direito de Engenheiro Correia, por quê? No início dos anos 80, nós conseguimos a verba para asfaltar de Itabirito a Engenheiro Correia. A estrada parou no meio do caminho. Por quê? Porque com o falecimento do prefeito Benedito Xavier, assumiu o vice-prefeito José Leandro e desviou o dinheiro da estrada para Santa Rita. Está certo? Se você for no DR, se você for em algum lugar, eles falam lá que a estrada daqui é asfaltada e que o dinheiro veio, mas a estrada parou lá. Então, o poder público, o prefeito de Ouro Preto, há 40 anos atrás, chamado José Leandro, minou todas as chances de desenvolvimento de Engenheiro Correia para beneficiar a cidade dele, Santa Rita. Está certo? Então, a prefeitura de Ouro Preto hoje tem obrigação moral de nos restituir o direito que foi tirado há 40 anos atrás, que é, ela municipaliza, ela faz o que ela quiser, mas nós precisamos que o asfalto chegue aqui em Engenheiro Correia.
Então, agradecer a presença de todos, agradecer também o serviço de secretaria, só um minutinho que nós vamos para as deliberações finais. Agradecer sempre, né, gente? Mais algum morador gostaria de dar a sua contribuição? Elizabeth e Marisa, servidores da comissão, assessoria de comunicação, muito obrigado, de comissões, né? E todo mundo presente. Alguém, algum mais outro morador queria falar, manifestar? Nada mais havendo, eu só vou esperar o serviço de secretaria fazer as deliberações. Alguém tem uma sugestão? Você tem, Fabrício? Nós estamos encaminhando todo o relatório. Ah, vou passar por quanto isso. Desculpa, para o secretário, desculpa. Pode passar, Juscelino. Pode
ir. Então, antes de nós objetivarmos aqui e caminharmos para os encaminhamentos, para as deliberações da audiência pública, porque não adianta a gente vir aqui, debatermos, os senhores trazerem a opinião assertiva a respeito dos dilemas, das dificuldades que vocês estão vivendo, se a gente não transforma isso num documento e encaminha para quem, de fato, pode aí, trazer as soluções adequadas para esses dilemas. Eu só queria comentar algumas coisas aqui. Primeiro, cumprimentar por todas as falas, o Paulo Braga, o Diego, cumprimentar meu amigo Fabrício, secretário de Agropecuária. É um prazer revê-lo, Fabrício. Dizer que eu vou aprendendo, cada audiência pública, cada momento que a gente participa, nós vamos aprendendo muito. Esse dado, por exemplo, o Paulo, sobre Santa Rita, eu não tinha conhecimento e aprendo isso nesse momento aqui, sobre esse desvio dessa verba para a região de Santa Rita, que foi retirada daqui. Mas eu queria trazer algumas informações, e algumas, inclusive, em primeira mão para os senhores. E eu queria começar assim, foi falado sobre a Defesa Civil, e sobre a Defesa Civil eu posso falar com muita propriedade, com muita tranquilidade e respeito. Eu concordo com o Diego quando fala do trabalho da Lady Ana e também da Paloma, que se dedicaram aqui. E nós fizemos todo um trabalho de mapeamento aqui na ZA, Zona de Auto Salvamento, também na ZSS, no território de Ouro Preto, porque o território de Itabirito, obviamente, a Defesa Civil de Itabirito quem o fez, mas aqui foi um trabalho muito intenso. Como era aquele trabalho de mapeamento, de rota de fuga, de ponto de encontro, catalogação dos sitiantes, na verdade, quase que praticamente um ou dois. Na zona de auto salvamento. Então, foi um trabalho muito intenso naquele momento com as equipes do Pai BM da Vale, e que a Defesa Civil, de fato, ficou aqui por mais um tempo. Essa barragem nos chama, essas barragens, Forquilhas 1, 2, 3, 4 e Grupo, elas chamam muita atenção da Defesa Civil de Ouro Preto, nos traz muita preocupação. E aqui eu trago um dado para vocês e uma reclamação, aproveito que essa audiência pública está sendo gravada, e trago aqui uma chamada de atenção enquanto secretário de Segurança Pública de Ouro Preto, porque a Vale realizou no dia 14 de fevereiro um simulado, não sei se vocês chegaram a escutar as sirenes, acho que não chega aqui, né, mas está um pouco mais longe, mas dia 14 de fevereiro foi realizado um simulado aqui nas comportas da SJ, Estrutura de Contenção a Jusante. Esse simulado era um exercício para fechar e abrir as comportas num determinado horário. E a comporta não funcionou. Não funcionou. E aí aconteceu um dado muito grave, que nós consideramos como gravíssimo dentro da Defesa Civil de Ouro Preto, notificamos a Defesa Civil Estadual e notificamos o Ministério Público. Por quê? Porque nós estávamos exatamente no período chuvoso, Ouro Preto havia decretado, nós ainda estamos, né, sobre égide de uma decretação de estado de emergência por causa das chuvas desse ano, e eu não estou falando do ano passado, não, Diego, que foi o caso dos 10 chamados lá, que só depois... Porque o ano passado, eu até peço desculpas, porque nós não conseguimos atender, porque a gente teve 5 mil ocorrências dentro da Defesa Civil de Ouro Preto, e então nós assim, nos desdobramos para atender mais de 5 mil ocorrências, e realmente a Regina ligou, na Aécio ligou, teve uma senhora que morava perto próximo ao barranco que tinha descido lá, não sei se é parente sua, que ligou insistentemente, a gente não tinha acesso, não conseguia chegar, não tinha estrada para chegar no ano passado. Esse ano não, esse ano foi diferente. Nós decretamos estado de emergência aqui no município de Ouro Preto, e durante o período de chuva, as defesas civis, estadual, municipal e federal, a gente orienta para que não se faça simulado no período de chuva. Por quê? Porque todos os integrantes, os trabalhadores da Defesa Civil, estão envolvidos atendendo as ocorrências de deslizamento, de inundação, de, enfim, todas as ocorrências relacionadas às chuvas nesse período. A gente orienta. A Vale fez todo o planejamento, a revelia da Defesa Civil, isso é uma falta gravíssima, e realizou. Nós falamos, não vamos participar. Itabirito falou, nós não vamos participar. Então, a Defesa Civil de Itabirito não participou, a Defesa Civil de Ouro Preto não participou. Nós notificamos a ANM, a Agência Nacional de Mineração, e notificamos o Ministério Público. E o Ministério Público, obviamente, deve abrir algum procedimento administrativo ou judiciário relacionado a isso. Então, assim, a Defesa Civil marcando presença forte em relação a essa estrutura aqui. Nós não aceitamos que a Vale faça descomissionamento, descaracterização, ou que faça qualquer movimento dentro da estrutura sem que a Defesa Civil tenha acompanhado ou tenha ciência desse movimento na estrutura. Então, a Defesa Civil continua atuando, só que agora de uma forma um pouco mais longe, que não demanda mais essa presença todos os dias aqui, mas é uma barragem que são barragens que nos chamam a atenção, porque é o nível máximo, a barragem que está no nível máximo no município de Ouro Preto, das 41 barragens de mineração que nós temos em Ouro Preto. Nós temos 41 barragens de mineração no município de Ouro Preto. Então, é só trazer essa informação. E trago para vocês, eu vou ser muito rápido, muito objetivo, porque eu vim aqui mais escutar, colher a demanda de vocês e levar para o prefeito para que a gente possa dar andamento naquilo que for. Essa demanda, nós fomos provocados pelo vereador Naesso, não foi, Naesso? No início de janeiro, reclamando sobre a demora. Aliás, no final de 22, nós fomos provocados, o Naesso nos provocou lá na Defesa Civil, na Secretaria de Segurança. Nós agendamos com a Vale, fizemos uma visita técnica. Na visita técnica tinha até uma máquina, não sei se alguém passa por lá, tem um caminho assim que algumas pessoas passam de moto ou bicicleta. Houve um deslizamento, tem até uma máquina deles que estava presa lá até pouco tempo, não sei se você já tirou, está até hoje presa. Então, eles nos apresentaram essa estrutura e tal. E aí a Defesa Civil cobrou, quando que vai? Porque a população do distrito precisa do acesso para acessar o São Gonçalo do Barção. Eles pediram um prazo no período chuvoso, porque não queriam mexer com o período chuvoso. A gente compreendeu um pouco, embora já tenha um ano, no ano passado não tenha realizado, não tenha solucionado a questão, mas aí a gente compreendeu que nesse período chuvoso não era adequado mexer, então agendamos para que no início de março, para que no mês de março, fosse iniciada, retomada as obras lá no acesso, na estrada de São Gonçalo do Barção. E assim ficou acordado, me parece que não retomaram as obras ainda, né, Nair? Você tem...
Infelizmente, secretário Juscelino, já estamos aí há quase um filtro de 2 anos e é inacreditável a inoperância, a incompetência, o descaso da Vale com a comunidade de Jeira Correia, que interrompeu um acesso bicentenário, como todo mundo já sabe, tem história, tinha cavalgadas tradicionais de Jeira Correia, e aconteceu uma chuva muito forte, começaram, depois pararam e ficaram só empurrando com a barriga, e quem sai no prejuízo é a comunidade. Você quer acrescentar um pouco da fala do nosso secretário? Seja bem-vindo, pode falar. Fecharam todos dois acessos do Distrito de Ouro Preto, de estrada vicinal pela Vale. São dois acessos.
Nós já saímos aqui, então, Naércio, com a deliberação e o encaminhamento que eu faço aqui, a sugestão. Amanhã mesmo nós vamos oficiar pela Defesa Civil, oficiar a Vale pela demora e exigindo, vou fazer até pela Procuradoria e assumo esse compromisso com vocês aqui, de oficiar a Vale exigindo a retomada imediata das obras do acesso a São Gonçalo do Barção. Então, esse encaminhamento, nós já saímos daqui com ele, e é um compromisso que nós fazemos aqui com vocês, dada essa exigência. Trago em primeira mão uma notícia excelente. Ontem, exatamente ontem, eu estive em Belo Horizonte com o Dr. Ângelo Oswaldo, nós fomos à Procuradoria-Geral do Estado, Dr. Jarbas Soares Júnior, e o Dr. Jarbas nos recebeu. Nós fizemos 2 pedidos. Primeiro pedido, qual que foi? Imagina... Adivinha qual foi o pedido que o Dr. Ângelo levou ontem para o Procurador-Geral do Estado? Asfalto, MG-030. E aí ele fez exatamente esse pedido ontem, o procurador sinalizou positivamente, falou, deixa comigo, está assegurado e garantido esse recurso. Da onde sai esse recurso? Do fundo do Ministério Público. O fundo do Ministério Público é um fundo que tem, no Ministério Público Estadual, das multas compensatórias que o Ministério Público aplica para as várias mineradoras, não só para a Vale, mas outras mineradoras também e outros empreendedores também. E esse fundo, então, ele reverte em obras de compensação e reparação para a comunidade. Então, esse recurso para, salvo engano, 5 ou 6 milhões, que já é não dá para fazer toda a estrada, porque realmente o valor são 30 quilômetros, mas acredito que dê para fazer aí uns 5 quilômetros, que já dá para dar a alavancada o início das obras. Então, traga isso em primeira mão, essa notícia boa para vocês, de que ainda ontem nós estivemos lá. E um outro pedido que nós fizemos foi para a construção proveniente desse fundo, a construção do novo quartel do Corpo de Bombeiros na cidade de Ouro Preto, que vai atender não só Ouro Preto, como Mariana, Diogo Vasconcelos, Acaiaca e Itabirito também. Então, o novo quartel da Companhia do Corpo de Bombeiros, sediada em Ouro Preto, foi um outro pedido que nós fizemos também, e o procurador sinalizou positivamente também. Traga essas duas boas notícias.
Além né, dessa tratativa aí da que não. Desculpa cortar o senhor, secretário. A comunidade já, de uma forma majoritária, expressiva, a comunidade de Jericoré é uma comunidade inteligente e que está cansada de promessa e quer ver a coisa acontecer. E nesses moldes, eles elegem né, como prioridade o asfaltamento, pelo menos num trecho, como o Fabrício falou, de aproximadamente 5 quilômetros, a japonesa tem engenheiro correr, porque todo mundo utiliza os serviços quase...
Dá uns 5 quilômetros.
Isso, dá mais ou menos uns 5 né, quilômetros da japonesa tem engenheiro correr. E vocês estiveram lá ontem, é um pedido meu também como vereador, que eu fico atento, que graças a Deus não estou dormindo nem morto, então a gente está aí sempre tentando atuar, porque é importante, é a 440. Vai ser importante para o Jericoré correr se sair? Lógico que vai, apesar deles não utilizarem muito, vai estar interligando, que o único distrito que não é interligado de outro distrito, igual Santo Antônio do Leite, em Jericoré, é em Jericoré. Então, vocês também tiveram lá, já é pauta nossa, 440, né?
Exatamente. Essa pauta também foi discutida. Nós temos essa necessidade de fazer essa ligação dessa alça norte de Ouro Preto, de Ouro Branco até... de Itabirito até Ouro Branco, que traria um desenvolvimento e alavancaria todo o comércio, indústria, moradias, o turismo nessa região toda aqui norte da cidade de Ouro Preto. Então, isso é um desejo, um projeto que o Dr. Ângelo Oswaldo tem feito e corrido atrás. E eu acredito
lembrando
que
também, estou te corrigindo, mas é só uma correção saudável, né? Porque a política tem que ter memória, né, pessoal? Que na época da campanha do prefeito Ângelo Oswaldo e sua vice Regina Braga, que é daqui de Jericoré, né? Porque senão fica uma coisa meio esquisita, porque o prefeito sozinho ele não ganhou a eleição, né? A vice-prefeita contribuiu muito. E eu acho que assim, os dois caminham juntos, pelo menos é o que eu imagino e que a comunidade imagina, né? Mas pode continuar, por favor.
Verdade. Mas eu acolho. De fato, ninguém faz nada sozinho, e esse é um grupo político que do qual a Regina Braga tem feito toda a diferença e liderança aqui marcada. Trago também essa informação de que o Dr. Ângelo tem brigado e batido muito forte, não sei se vocês viram, essa semana na Praça Tiradentes, no dia do lançamento da Semana da Água, o doutor Ângelo falou muito forte contra esse posicionamento da Vale no pagamento da dívida para com o município de Ouro Preto. Fala-se mais de 300 milhões de reais, é um dinheiro que poderia nos ajudar, inclusive, a resolver Saneouro e muitas outras questões que estão agarradas no município de Ouro Preto. Não só o município de Ouro Preto, como vários municípios em Minas Gerais necessitam do pagamento desses recursos provenientes do CEFEM e provenientes da Vale. E tem sido uma luta incessante por parte do governo municipal para que a Vale cumpra o compromisso de pagar aquilo que ela deve. Então, já tem decisão transitada em julgado na Justiça, e fala-se, então, de pagamento daquilo que é devido. Pagando-se aquilo que é devido, nós temos condição de transformar esse recurso em vários benefícios para a sociedade, para a cidade de Ouro Preto. Então, eu paro por aqui, continuo à disposição para ouvir e para dar esses encaminhamentos na medida da possibilidade, da necessidade nossa, e já coloco, mais uma vez... Eu não preciso chover no molhado aqui, mas digo, em nome da vice-prefeita, que daqui é, Regina Braga, que nós colocamos todo o município de Ouro Preto à disposição para que nós possamos alcançar essas demandas saídas dessa audiência pública, porque acho que elas são muito pertinentes, como cidadão, como secretário, como político, como agente político, acredito que elas são muito pertinentes e que são alcançáveis. Não tem nada aqui inalcançável, não tem nada aqui que nós estamos pedindo um helicóptero para cada morador na cidade, não tem nada aqui inalcançável. Nós estamos pedindo o reconhecimento do direito de pessoas que são impactadas pela atividade da mineração no município de Ouro Preto. Muito obrigado e continuo à disposição.
Nós que agradecemos em nome dessa comunidade unida, respeitosa e que está aprendendo a exercer sua cidadania não apenas na época da eleição, né? O eleitor ele tem que exercer sua cidadania participando das reuniões, provocando, questionando para as coisas poderem, para as coisas mudarem a sua realidade imposta. E agradecer a sua fala. Que bom que o prefeito Ângelo Oswaldo esteve, né, ele me comunicou, em Belo Horizonte, com essa tratativa da MG030. É mais um esforço. A gente quer ver acontecer. Da onde que vem, a gente fica feliz, solta até um foguete, mata um boi e comemora. A gente quer ver a coisa acontecer. E também da 440, né, que é Santo Antônio do Leite, Engenheiro Correia. Acontecendo, eu vou estar feliz, comunidade feliz, a vice-prefeita feliz. Sua presença muito nos engrandece nessa audiência pública. O senhor tem feito um trabalho de destaque pelo seu empoderamento, pela sua capacidade científica, vindo aí da instituição do Corpo de Bombeiros. Faz um trabalho muito bonito dentro de Ouro Preto. Tem todo o meu respeito como representante da população. Obrigado pelo respeito com relação aos moradores de Engenheiro Correia. Sua presença nos enobrece. É, que bom que o senhor também vai tomar suas atitudes concernentes à parte da defesa civil. E é agradecer ao senhor, que a humildade também abre as portas para a gente, né? E o fazer política a gente faz de forma coletiva, né? Todo mundo ajudando. E é isso aí. Obrigado, viu? Meu amigo e secretário Juscelina, em nome da comunidade, a gente agradece a sua presença, viu? E para as considerações finais, a gente pode já ler? Pode? Então vamos ler em voz alta, que está sendo gravado e transmitido. Encaminhamentos da segunda audiência pública de... Pode, que aí fica mais fácil enxergar. Encaminhamentos da segunda audiência pública de 2023, impactos socioeconômicos e ambientais da empresa Vale no distrito de Engenheiro Correia, datado em 22 de março de 2023, com essa ampla participação da comunidade. Primeira prioridade... Pavimentação da MG-030 pela empresa Vale, com urgência, como prioridade majoritária, deliberada por toda a comunidade presente, como medida reparadora à interdição de estrada vicinal. Segunda deliberação coletiva, restabelecimento com total prioridade na intervenção realizada pela Vale em estrada vicinal bicentenária, 200 anos, que ligava, porque hoje não liga mais, porque está obstruída, o distrito ouropretano de Engenheiro Correia ao distrito itabiritense de São Gonçalo do Bação. Quarta deliberação. Terceira, desculpa.
Desculpa, eu estava na minha pauta aqui, o Paulo Braga, para falar em relação à capela. Eu saio daqui também com o compromisso de levar o doutor Ângelo. Doutor Ângelo é seguramente o maior defensor da cultura no estado de Minas Gerais, quiçá do Brasil. E ele não vai se furtar a esse serviço de defender a Capela de Santo Antônio do Monte. Então, eu saio daqui com o compromisso de, assim que meu telefone não tem linha aqui, porque é tim-tim, não funciona aqui. Aqui funciona é vivo, né? É vivo? O meu está morto. Então, eu saio daqui com o compromisso de, assim que o telefone ligar, entrar em contato com o doutor Anjo para que a gente encaminhe esse tombamento e para que a gente também exija da Vale para a restauração e melhora na Capela de Santo Antônio do Monte. É o compromisso que eu faço aqui com os senhores.
Obrigado, meu secretário, com esse compromisso, porque... de acabar de destruir a igreja de Santo Antônio, eu acredito que não seja a finalidade jamais da comunidade de Engenheiro Correia, e o prefeito que carrega toda essa envergadura voltada na questão relacionada ao patrimônio material e imaterial, eu tenho certeza que não vai se furtar à responsabilidade do poder público. A terceira deliberação, intervenção do poder público com relação à manutenção da capela de Santo Antônio do Monte, em compromisso firmado pelo representante do nosso prefeito nessa audiência, secretário Juscelino. Quarta, calçamento do trecho que liga o distrito de Engenheiro Correia a Santo Antônio do Brejo e a estrada de acesso a São Gonçalo do Bação. Quinto, reforma da estação para incrementar o turismo no distrito e ressuscitar também a história. Sétimo, construção de uma quadra poliesportiva que falta, né, no município para toda a comunidade. Oitavo, enviar transcrição dessa audiência pública na íntegra à 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ouro Preto, à Procuradoria-Geral do município de Ouro Preto e à empresa Vale. Eu pediria que essa 8ª deliberação fosse a 3ª, fazendo favor, pela importância dentro da do nosso diálogo com a Vale, por gentileza. Fosse a 3ª, isso. Isso mesmo, obrigado. E a última, que é a 9ª, né? É enviar transcrição dessa audiência pública na... Ah, não. Aí finalizou que a construção de uma quadra poliesportiva... Ah, não, a 10ª, né? Promover criação de um projeto socioambiental para a comunidade do distrito nos moldes do projeto Horizonte. É isso mesmo, comunidade? Então, agradecer a Deus, a todos os moradores de Jair Correia, mais uma vez, incansavelmente, a escola, na pessoa da Zenaide da Rosa, muito obrigado pelo carinho conosco. Tem mais alguma sugestão que a comunidade queria colocar? Teremos uma reunião itinerante para tratar da responsabilidade. Sim. Teremos a reunião itinerante, convido a todos, no próximo dia 28 de março. Alguém tem mais alguma sugestão? Fabrício já foi embora ou não? Foi? Todo mundo trabalha amanhã, né? Então, agradecer o carinho, a paciência, e que Deus e Nossa Senhora Imaculada Conceição e Santo Antônio abram os caminhos e que as coisas deixem de ser só papel, promessa, e as coisas possam acontecer, porque... Secretário, se Deus quiser, o senhor tem grande chance de ser eleito na próxima legislatura. É muito pesado quando a gente não vê frutos. Então, a gente quer ver frutos, porque todo mundo precisa ver que o seu trabalho tem frutos, e a gente é guerreiro, e eu conto ainda com o prefeito Ângelo Osvaldo e com a vice Regina Braga, esperando que as coisas realmente aconteçam, tá bom? Muito obrigado ao serviço de comunicação da Câmara, às comissões da Câmara Municipal, e eu estou confiante que as coisas deem certo. Muitíssimo obrigado a todos e todas, e tenham uma excelente noite de quarta-feira. Obrigado, viu?